As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado por volta das 5 da manhã desta quinta-feira. Um jovem, com a idade aproximada aos 20 anos, perdeu a vida num acidente de viação que ocorreu no concelho de Coruche, precisamente na Estrada Nacional 114. A vítima, residente na localidade de Cortiçadas Lavre, era condutor de um automóvel que se despistou, sendo que quando as forças de socorro chegaram ao local, já nada puderam fazer para inverter o estado crítico em que o jovem se apresentava, de tal forma que o óbito foi declarado naquela altura. Estão por apurar as causas que tiveram na origem deste trágico acidente. Esta indicação já foi confirmada à ERTE pelas autoridades de saúde. Há registro para uma criança de 2 anos, residente em Tomar, que está infectada com Covid-19. Está em causa o filho de uma funcionária da Riba Sabores, ou seja, outro caso indireto de surto detectado na empresa. Recorde-se que já estava confirmada a infecção noutro bebê, também familiar de um trabalhador do Matador. Tomar já ultrapassou a centena de doenças, 81 das quais ainda ativas. Aliás, o Conselho Nabantino é mesmo aquele que no Médio Tejo registra mais casos ativos. O Jardim Escola João de Deus 1, na Rua Miguel Ferreira, já está preparado para reabrir portas. Isto depois do encerramento devido à detecção de um caso de Covid-19 numa criança de 5 anos, filha de um funcionário da empresa Riba Sabores. Importa referir que, de entre todos os testes realizados, não houve lugar a mais nenhum caso confirmado. Ou seja, todos os exames deram negativo, quer às crianças, quer aos funcionários daquele estabelecimento. A ERTE já obteve a confirmação junto de Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, de Tomar, que se congratula com o trabalho preventivo realizado e que ajudou a impedir a propagação do vírus.
Olá, boa tarde. Obrigada por também nos dar a oportunidade de podermos realçar isso. Sim, efetivamente, realça de um esforço conjunto de cumprimento de todas as orientações vindas das entidades competentes, quer da DGS, e termos efetivamente posto em prática desde o desconfinamento do nosso plano de contingência e de cumprir com todas as regras que fazem parte das regras comuns de todas as escolas e que foram emanadas pelas entidades. Temos também a realçar a postura de todos os pais que também foram de uma entrega e de uma compreensão relativamente a toda esta situação e, portanto, felizmente, como disse bem, apenas felizmente no caso de termos apenas registado aquela criança e não termos conhecimento de mais nenhum caso positivo. Todos os testes realizados, quer a crianças, quer a colaboradores, deram negativo. E pronto, e ficamos satisfeitos com isso. Não só pela saúde de cada um de nós, mas também por efetivamente percebermos que quando conseguimos cumprir com todas as regras exigidas, e não estou a falar neste caso, claro que nos aconteceu a nós e fomos nós que passámos por isso, mas é o que nós sabemos que acontece um bocadinho por todas as escolas no nosso país, não é?
Senhora professora, entretanto, acredito eu, já foram realizadas aqui as ditas ações de desinfecção, é isso?
Já, nós já tivemos a ação de desinfecção. Aliás, eu também quero realçar que mesmo antes da abertura, quando foi do desconfinamento no início de junho, nós também tínhamos efetuado uma desinfecção. No final do mês de junho, quando foi possível também os meninos do primeiro ciclo regressarem à escola, também tínhamos efetuado uma segunda desinfecção. E agora efetuámos uma terceira. Claro que esta foi em articulação, quer com os serviços da Unidade de Saúde Pública, quer com a Câmara Municipal, que também tem estado a acompanhar este processo e que também nos tem prestado a solidariedade possível por parte deles. Esta terceira, então, como eu estava a dizer, foi em articulação com esses serviços, feito por uma equipa diferente, E, portanto, neste momento a escola estava realmente possibilitada de reabrir. Estamos à espera de, apenas da confirmação oficial, porque ainda não temos um documento escrito, porque a burocracia também demora, também temos que dar tempo para que a burocracia se possa desenrolar, mas neste momento até já foi, já estão reunidas as condições para que a escola possa reabrir.
Morreram mais duas pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. O total de óbitos está agora em 1.727 vítimas. As mortes mais recentes dizem respeito a dois homens, sendo que um tinha entre 70 e 79 anos e o outro tinha mais de 80 anos. Ambos residiam em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto a infecções, foram detectadas mais 255 doenças, num total que se cifra em 50.868. Dos novos casos, 176 ocorreram precisamente em Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte com mais 41 doenças, ao passo que o Algarve teve 20, o Alentejo com 11 e o Centro com mais 6. Nos Açores foi detectado mais um infectado, ao passo que na Madeira não há registro para mudanças. Nesta altura, estão internadas 403 pessoas, das quais 42 nos cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A IFM Platex comunicou a 27 trabalhadores que estão em processo de despedimento coletivo. Este cenário foi confirmado à Hertz por Tiago Roberto, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, que lamentou que essa informação tenha sido transmitida a dois dias de grande parte dos funcionários se preparar para o gozo de férias. O sindicalista adiantou que está marcada uma reunião para esta segunda-feira, mas não acredita num volte-face.
Sim, é verdade, a IFM fez o comunicado aos trabalhadores no passado dia 18. Agora estamos a aguardar uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, em que, sim, vão estar uma lista de 27 trabalhadores a despedimento coletivo.
Estão aqui em causa, ou melhor, nesta altura, quantas pessoas é que trabalham na empresa?
Nesta altura estão a trabalhar na empresa 67 trabalhadores e vão ficar um universo de 35.
Este cenário, este despedimento coletivo, pelo menos cá para fora, dá a ideia de que o cenário da empresa, a situação da empresa está má. Quanto os trabalhadores têm essa percepção, é mesmo assim que acontece?
Sim, a empresa tem vindo desde o início do ano até esta parte com alguns despedimentos, com o acordo com trabalhadores mais antigos. Foram uma série de trabalhadores que que chegaram a acordo com a empresa e que saíram. A empresa continuou sempre a alegar que estava com dificuldades financeiras, e agora, a dois dias da grande parte dos trabalhadores irem de férias, foi apresentado o despedimento coletivo, que em certa parte nos deixou surpreendidos por toda esta situação, claro.
Há ainda aqui alguma coisa que se possa fazer, entidades exteriores à empresa que possam intervir, possam ajudar? Os trabalhadores ainda têm aqui alguma luz ao fundo do túnel?
É sim, estes trabalhadores estão aqui, já passaram aquilo que muita gente sabe, já passaram muitas dificuldades. O que se vê e o que todos perspectivam é a continuação das dificuldades para estes 35 que vão ficar, porque o universo das encomendas que a IFM tem neste momento é reduzido. E então os trabalhadores também já receiam o que já aconteceu em 2008.
Permita-me só mais esta questão. Com 35 trabalhadores, uma empresa desta envergadura terá futuro?
No meu ponto de vista, e com 15 anos de experiência desta casa, tenho alguma dificuldade em perceber se realmente vai ser viável esta casa trabalhar com 35 trabalhadores. Estamos a falar no processo laboral, aqui na produção contínua, ser afetado, ou seja, passarem a redução de turnos, não conseguirem fazer o trabalho contínuo. Ou seja, para passar a ser um trabalho que não deixa de ser contínuo. Então nesta produção torna-se, pronto, insustentável, quer dizer. Não é rentável, torna-se não rentável.
Este despedimento coletivo, para além de, claro, está a afetar 27 pessoas, também estamos aqui a falar de problemas que serão causados às respectivas famílias.
Sim, isto é assim, estamos aqui a falar em 27 pessoas, mas a IFM não... O universo da IFM não é só 27 pessoas, são essas 27 pessoas, mais as famílias e mais todas as empresas que pouco ou muito, lidam aqui com esta empresa, não é? Porque aqui o Conselho de Tomar, parecendo que não, é, em nível industrial, esta já é das poucas fábricas que estão aqui pronto, que é a nível industrial, que têm vindo a fechar muitas, e parecendo que não, é mais uma machadada para o Conselho de Tomar, sendo mais 27 trabalhadores para o desemprego, não é? E com dificuldades, pois, com certeza, nas suas famílias, sem sombra de dúvidas.
O drive-thru para testes à Covid-19, instalado na unidade hospitalar de Abrantes, foi transferido para as instalações da antiga Quimigal, no Teclopolo de Abrantes. Uma mudança provocada pelas elevadas temperaturas que se fazem sentir na região e que dificultam o uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, pois as tendas estavam expostas ao sol durante todo o dia. Com o apoio da autarquia de Abrantes, foi possível encontrar-se uma solução que resguarda os profissionais de saúde e os utentes. A autarquia cedeu as instalações da antiga Quimigal e realizou os arranjos necessários para a colocação das tendas e equipamentos para que as equipas possam realizar as colheitas para o teste à Covid-19 em melhores condições, nomeadamente face às recentes condições climatéricas. O drive-thru é dirigido a doentes portadores de Covid-19 em isolamento no domicílio, a casos suspeitos, a doentes portadores de outras patologias e a outros casos encaminhados pelos cuidados de saúde primários. O acesso ao drive-thru deve ser feito sempre após marcação prévia, através da entrada que está devidamente sinalizada, sendo que os utilizadores não devem sair do veículo, pois o teste é efetuado com as pessoas no interior da viatura. É proibida a circulação a pé no interior das instalações.
Rádio Hertz, informação.
Uma infecção Covid-19 numa criança de 3 anos que frequenta a creche da Santa Casa da Misericórdia de Sertã obrigou ao encerramento daquela estrutura. Uma medida preventiva até que se perceba o eventual alcance do vírus na comunidade que faz parte do dia-a-dia da creche, precisamente, e ainda do Jardim de Infância e do ATL. Nesse sentido, serão efetuados cerca de 40 testes aos funcionários que já se encontram em quarentena, avançou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sertã, Tavares Fernandes, em declarações à Lusa. Está em causa a creche O Pinheiro. Importa referir que toda a estrutura mencionada abrange cerca de 130 de crianças distribuídas pelas 3 valências. A criança está assintomática, sendo que os seus pais também estão infectados. No seguimento da publicação da Lei 28/2020, de 28 de julho, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação da epidemia provocada pelo coronavírus e da doença Covid-19, as autarquias devem assegurar condições para a intervenção do público quando as reuniões são realizadas por videoconferência ou quando existam limitações à lotação da sala das reuniões presenciais. Assim, a partir desta segunda-feira, a Câmara Municipal do Entroncamento, cuja reunião pública se irá realizar precisamente neste 3 de agosto, irá assegurar todas as condições para a intervenção do público. Os cidadãos que queiram intervir nas reuniões públicas, no respectivo ponto da intervenção do público, devem enviar previamente gravada a sua comunicação para o endereço eletrónico reuniões.cm@cm-entrocamento.pt até às 13 horas do dia útil anterior à realização da reunião, indicando o nome, morada, contacto telefónico e assunto a tratar. Caso os cidadãos eleitores não disponham de meios próprios para o efeito, a autarquia irá disponibilizar os meios necessários para a gravação nas instalações da mesma, devendo para o efeito inscrever-se previamente para o endereço eletrónico reuniões.cm-entrocamento.pt até às 13 horas do dia útil anterior à realização da reunião, indicando o nome, morada, contacto telefónico e assunto a tratar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A secção de atletismo do União de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo. Estão em causa já cerca de 140 atletas, o maior número desde que esta secção foi ativada. Corria o ano de 2005. Nota para as presenças de Paulo Saldanha e José Vieira, dois dos rostos do atletismo do emblema nabantino. Paulo Saldanha, por exemplo, olhou para a atualidade da modalidade no União de Tomar.
Neste momento, no atletismo do União de Tomar, fazemos tudo. Portanto, temos desde os lançamentos aos saltos, passando pela velocidade e barreiras, meio fundo e fundo, que foi sempre aquele que onde andámos sempre mais tempo, foi no meio fundo e fundo, na estrada, no corta-mato. Mas neste momento podemos dizer que desde os escalões mais jovens até aos menos jovens, temos as disciplinas todas. De facto, como o Zé já disse, a nossa grande mecha vai ser sempre os lançamentos longos, porque não temos condições para treinar. Mesmo assim temos. Temos atletas que não têm resultados melhores, perto de alcançarem mínimos para campeonatos nacionais, porque de facto faltam-lhes as condições essenciais de treino. Além do ginásio, que é um fator importante, também o espaço em si, o setor de lançamentos para os lançamentos longos. Já no peso, já temos capacidade de treinar, mas neste momento temos tudo.
Mas Paulo, já estamos a falar numa vertente competitiva, digamos que a sério. Ou seja, os atletas que neste momento compõem a secção de atletismo do União de Tomar já não andam só na vertente desportiva. Já estão integrados numa competição para terem resultados.
Ah, sim. Isso aí é aquilo que o Zé acabou de dizer, que tanto na época de inverno termos alcançado a segunda divisão nacional, portanto, e eu gostava de repetir, segunda divisão nacional, portanto, aquilo que, por exemplo, o futebol anda a tentar há algum tempo, né? E ainda não conseguiu.
Com a devida comparação financeira. E aí sim, tu sim, podes fazê-la.
Não vou fazer sequer. Nem me atrevo, né? Mas pronto, segunda divisão nacional na época de inverno, na pista coberta, e agora, como o Zé Vieira disse, ficámos a escasso de 6 pontos, penso eu, 5 pontos da segunda divisão, novamente, mas como os regulamentos na Federação costumam mudar de 10 em 10 minutos, tanto garantimos a terceira divisão. Ainda não é bem
óbvio. Porquê é que mudam de 10 em 10 minutos, Paulo?
Ora, agora a desculpa para tudo é o Covid. Portanto, eu digo que muda 10 em 10 minutos e não estou muito satisfeito com o que se tem passado ultimamente na Federação, porque as regras foram estipuladas numa determinada altura, quando foi a abertura das competições, dos treinos e das competições, foi-nos emitido um comunicado enorme, 74 páginas, salvo erro, em que estava lá tudo escritinho. Esse comunicado nunca foi alto.
Por ocasião da segunda edição do Espaço à Hora do Presidente, promovido pela Câmara de Ourém, foi analisada a preocupante questão do saneamento básico naquele território, sendo que dois munícipes questionaram Luís Albuquerque sobre os processos relativos a localidades de Olival e Urqueira. O autarca admitiu o saneamento básico, ou falta dele, como um grande problema, recordando que quando o seu executivo chegou à gestão, havia uma taxa na ordem dos 47%.
O saneamento básico é um problema grande que temos no nosso concelho. Eu recordo que quando chegámos à Câmara, a taxa de cobertura nas redes de saneamento básico era de cerca de 47%. Com as obras que estão em curso e que já terminaram e umas que estão em curso, pensamos que possamos chegar a uma taxa de cobertura de 50%. A partir do início deste ano, o serviço de saneamento foi concessionado a uma empresa intermunicipal chamada Tejo Ambiente e a qual já tem 4 projetos aprovados para o nosso concelho, o que nos permitirá chegar a uma taxa de cobertura de cerca de 60%, o que não deixará de ser um salto significativo em relação ao passado. Estas duas questões, em dois locais que são prioridades em termos de investimento na área do saneamento, porque sabemos bem que são zonas muito ricas em termos de água e que a contaminação dos solos pode prejudicar a riqueza que é a água que existe nestes locais, é importante. Em relação à primeira situação, dizer-lhe que não conheço qualquer projeto como é referido desde os anos 60. E não conheço porque já fomos nós que contratualizámos o projeto de saneamento para o Olival, que está concluído e que iremos entregar à Tejo Ambiente para que a Tejo Ambiente, quando tiver possibilidades, porque também terá que voltar a haver candidaturas neste âmbito para que possamos avançar com obra também na Tejo Ambiente, possa avançar com esta intervenção. É uma intervenção importante, é uma intervenção que resolverá o problema do Olival, mas também o problema de uma parte de Caxarias, porque está prevista a construção de um emissário que passará do Olival e ligará a um já existente em Caxarias. E essa situação está prevista neste projeto que estamos agora a finalizar. Em relação à Urqueira, É uma situação que eu tenho que lamentar, porque nós temos o projeto feito. Foi uma das candidaturas que nós apresentámos ao Pós-EUR. Nós tínhamos 5 candidaturas e esta não foi, foi a única que não foi aprovada. E por isso a resposta em relação à Urqueira é igual à resposta para o Olival. Quando a Tejo Ambiente voltar a ter condições para poder apresentar candidaturas em futuros avisos no âmbito do Pós-EUR, o Olival e Urqueira serão talvez das primeiras prioridades, as próximas prioridades de investimento na área do saneamento no nosso concelho.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.